O Senado deve votar nesta semana a medida provisória 571, editada no final de maio, depois que a presidente Dilma Rousseff vetou trechos do Código Florestal aprovado pelo Congresso Nacional. O que aconteceria se a medida provisória 571 perdesse a validade, perda de validade prevista para o próximo dia 8 de outubro? Essas perguntas são respondidas num estudo feito pela consultoria do Senado. Esse estudo é assinado pelos consultores Gustavo Henrique Fidelis e Carmen Raquel Faria. Nós vamos conversar agora com Carmen Raquel Faria. Bom dia, Carmen.
Bom dia, é um prazer conversar com vocês.
Carmen, está tudo certo para a votação da MP 571 do Código Florestal nesta semana no Senado Federal. Parece que há acordo das lideranças, a medida foi aprovada na Câmara na semana passada e parece que o Senado vai confirmar o texto aprovado pela Câmara. Mas vai que dá um novo panorama e a medida provisória não seja votada e perca a validade. Quais seriam os efeitos da perda da eficácia da MP 571?
Em primeiro lugar, eu acho que realmente vai ser votada essa emenda, tá certo? Porque isso já foi muito discutido no Senado e os senadores todos participaram desse acordo, etc. Mas nessa hipótese, né, de haver essa perda da eficácia, como nós colocamos ali no nosso texto, alguns pontos vão ficar, digamos assim, com uma lacuna e precisaria ser sanado. Um desses pontos é a questão da recuperação das margens de rios que foram desmatadas ilegalmente, né? Que é o artigo 61A da medida provisória, que estabeleceu aquela escadinha. Para que isso seja regulamentado, né? Uma possibilidade seria via decreto presidencial, né? Já que há uma possibilidade de, digamos assim, regularizar as áreas consolidadas em áreas de preservação permanente marginais de rio mediante interesse social que a legislação prevê, o Código Florestal, a lei, né, florestal, que já está em vigor, ela prevê essas questões de interesse social. Então, mediante a edição pelo chefe do Poder Executivo Federal de um decreto regularizando isso. Uma outra possibilidade seria o encaminhamento de um projeto de lei, o Executivo encaminhando um projeto de lei com um pedido de urgência constitucional e, o ano que vem, uma outra medida provisória, já que esse ano não poderia ser editada uma nova medida provisória a respeito desse tema, né? Então, isso seria uma questão. Outro ponto também que a gente coloca é o seguinte: havendo a perda da eficácia da medida provisória e esse artigo 61A não mais estaria vigendo, estaria em vigor o disposto no artigo 4º, que é o que, ou seja, os imóveis rurais deveriam cumprir as regras permanentes do Código Florestal, porque esse artigo 61A é uma regra transitória, né? Com a perda da eficácia, a lei deixaria de prever a continuidade dessas atividades consolidadas em áreas rurais consolidadas até 22 de julho, e todos eles deveriam cumprir, então, o que determinam as regras permanentes do Código Florestal, artigo 7º, 4º e 7º, ou seja, recuperar estas áreas nos termos do artigo 4º.
Nós estamos conversando com Carmen Raquel Faria, consultora do Senado, que é uma das autoras de um estudo feito pela consultoria sobre os efeitos da perda da eficácia da medida provisória do Código Florestal, a medida provisória 571. Carmen, você falou da questão do artigo 61, que é um artigo básico, né, do Código Florestal, é uma espinha dorsal do Código Florestal, porque sem o qual muitas questões ficariam como se fosse um vácuo jurídico. E aí, claro, haveria prejuízos na segurança jurídica das atividades no campo. E você falou de algumas hipóteses de um decreto ou um projeto com urgência constitucional ou até uma nova MP, no caso da MP, no ano que vem. Pois é, só que o Congresso já debateu o Código Florestal exaustivamente, o texto principal, foi para sanção, a presidente Dilma vetou o Código Florestal e estamos agora na MP. Na hipótese de o Senado aprovar o Código Florestal do jeito que veio da Câmara, a MP do jeito que veio da Câmara, há informações de que a presidente Dilma Rousseff poderia vetar novamente o projeto de lei de conversão que sai do Congresso Nacional. E aí, como é que fica?
eu não sei se ela vetaria o projeto de lei de convenção como um todo ou se ela vetaria alguns dispositivos.
Né? Seria um veto cirúrgico, como alguns disseram.
É, exatamente. Seria um veto em relação a alguns dispositivos aí do 61A, que, vamos dizer assim, como você disse, da espinha dorsal, né, que desestruturou a escadinha, fazendo então com que um percentual maior de propriedades passem a recuperar menos, né?
Que é a questão dos que era 10 módulos fiscais e passou para 15 módulos fiscais.
15 módulos fiscais, e agora, em vez de recuperar 20 metros, recuperariam 15 metros, não é isso? E também as propriedades maiores de 15 módulos fiscais, também pela regra aprovada, pela regra constante do PLV, eles também passariam a ter obrigações menores de recomposição. Né? O que poderia ser, vamos dizer, vetariam esses dispositivos. Agora ela teria que ver se isso ela poderia fazer, então, mediante um decreto presidencial, porque realmente, digamos, vetar isso, mandar uma nova medida provisória, vai se novamente entrar nessa mesma discussão, né? E então acredito que ela deverá estudar essa possibilidade de tentar regularizar isso via um decreto presidencial, né? Mas isso precisa ser ver com muito cuidado o que ela vai vetar e se o que ela vetar ela pode regular mediante um decreto amparado nas competências aqui dos artigos do Código Florestal.
Agora, não teria como, por exemplo, vamos supor que a emenda caia, ou melhor, a MP caia por decurso de prazo, ou seja, perca a validade no dia 8 de outubro, não teria como o texto ficar do jeito que está. Seria necessário pelo menos um decreto presidencial para deixar a coisa mais ou menos amarrada.
Olha, o que eu quero dizer é o seguinte: se cair, essas atividades consolidadas em área de preservação permanente, vale a regra permanente. Então, isso quer dizer o quê? Que todo mundo teria que recuperar todas as margens de rios nas quais estão essas atividades consolidadas, tá certo? Então, esse que é o problema. Então, deixaria de existir essa possibilidade dessa recuperação escalonada, como previsto no artigo 61A, né? A escadinha, né? Caindo essa medida provisória, né? Eu acho que o ponto crucial aí é desse artigo 61A, né? Que ele deixa de existir, passa a vigorar o quê, então? As regras do artigo 4º, que são as regras permanentes, né? As regras para ocupação de área de preservação permanente. Então, aí, isso é que ficaria complicado, que teria que se resolver. Como é que vamos resolver o que já está consolidado nas margens dos rios?
Ou seja, aí, em tese, os fiscais ambientais poderiam já aplicar pesadas multas a produtores rurais que não estivessem cumprindo o artigo 4º do Código Florestal.
Exatamente. Propriedades, né, que tenham áreas rurais consolidadas já em áreas de preservação permanente.
Ou o governo poderia ficar editando ad eterno prorrogações do prazo para a adequação dessas regras, como acontecia antes, ou seja, a aplicação das multas foi sendo suspensa por conta de decretos.
Exatamente.
A cada 6 meses.
Exatamente, esses decretos, né? Ela iria editando esses decretos, como realmente havia sido feito, até, quem sabe, editar, vamos dizer, como nós colocamos no estudo aí, decreto presidencial, né? Tentando regularizar as atividades rurais consolidadas de interesse social, né, que seria o artigo 8º, combinado com o inciso 9º do artigo 3º, que regularizaria essas atividades. Então, por exemplo, áreas plantadas há muito tempo atrás, com maçã, café e por aí vai, né? Então, decreto presidencial regularizando essas atividades consolidadas com base no interesse social.
Ok. Bom, nós estamos falando sempre sobre hipóteses, né? Deixamos bem claro isso.
Sim.
Porque a medida provisória está na pauta desta semana do Senado Federal e, se for aprovada do jeito que veio da Câmara, vai para a sanção da Presidente da República e, após, então, toda a questão, todo o processo, ou seja, aprovação do Senado, análise da Presidente da República, se ela vai vetar ou não, aí nós vamos voltar a conversar, Carmen, exatamente para ver como fica o campo, como fica a produção rural depois do estabelecimento de novas regras. Muito obrigado por sua participação aqui no Conexão Senado.
Eu é que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Muito obrigada.
Conversamos, portanto, com Carmen Raquel Faria, que é coautora de um estudo da consultoria do Senado Federal, que tem o seguinte título: Efeito da perda da eficácia da medida provisória 571 de 2012. Esse estudo também é de autoria de Gustavo Henrique Fidelis, consultor também do Senado Federal, e analisa o que aconteceria se a MP 571, que perde a validade no dia 8 de outubro, não fosse votada pelo Congresso Nacional a tempo. Então, existe sim essa possibilidade, porque ela ainda está na pauta do Senado, e se ela não for aprovada, quais os efeitos desta perda da eficácia da MP 571? É claro que são hipóteses e vamos aguardar o resultado da votação nesta semana no Senado para exatamente saber qual é o panorama claro, qual é o panorama definitivo dessas regras do Código Florestal e a produção agropecuária.